Começa agora o Prosa Cultural, o seu encontro semanal sobre literatura, teatro e artes visuais. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.
Saudações saudáveis, pessoal. Estamos aqui em nosso projeto Prosa Cultural. A ideia é mapear um pouco os artistas, inicialmente aqui da cidade de São Paulo. Depois a gente vai abrir ainda mais esse leque. E hoje nós estamos aqui com o Tares, que vai contar um pouquinho como que o bichinho da arte te picou, Tares. Como que... Você vem de uma família que a arte já se fazia presente?
Não venho de uma família onde a arte esteve presente. Ao contrário, né? Os meus pais sempre foram pessoas assim, muito humildes, né? E não tinha muita cultura também. Meus pais, eles sempre optaram pelo trabalho, minha mãe era enfermeira, e meu pai, ele era borracheiro. E nós vivíamos num bairro lá em Diadema, né? Em Campanário, né? Bairro do Campanário, lá em Diadema. Um dos bairros, não sei se hoje, né? Mas antigamente, né? Ali para a década ali de 80, ali, 1975, 80, é um dos bairros considerados mais perigosos do estado de São Paulo, né? Hoje eu acho que mudou um pouco isso, né? Assim, então a minha vida, ela sempre foi sempre de cara assim com muita muita violência explícita, né? Então eram coisas que eram expostas assim para crianças, né? Que não eram assim, que não podia ser colocado, né? Para você ter uma ideia, era conhecido como Vietnã brasileiro, tá, né? Então, e aí veio essa questão visceral na minha vida, né? Eu já fazia, já produzia já alguns trabalhos de criança, né? Mas eu sempre fui aquele cara fora da caixinha, né?
Mas você gostava de desenhar desde criança?
Sim, sim, sim. Só que as minhas obras, elas eram muito diferentes das outras crianças comuns, né? Eu, por exemplo, eu gostava de subir nos telhados, né? Que tinham, e pegar ossos de pomba, porque eu achava bonito aqueles ossos que ficavam ali secos ali, e eu fazia as minhas artes com ossos de pomba, né? Então, a cabeça das pombas, os ossos das pombas, né? Então, e eu colava, remontava, né? Eu criava seres ali com aquelas... E era tudo devido àquilo que eu via, né? Então, a minha arte sempre foi muito diferente daquilo que era se colocado como arte antigamente, né?
E como que isso foi se evoluindo? Como isso foi se transformando? Como é que foi esse processo?
Então, eu acho que o processo, ele foi muito... Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo mais, vamos dizer assim, noção do que realmente era arte, né? Isso veio através de uma professora, se chamava Gutierrez, né? A Gutierrez, ela sempre foi uma pessoa que me valorizou muito. Contanto que eu repeti, eu fiz questão de repetir a terceira série só para ficar com ela novamente, né?
Valia a pena, né?
Porque eu amava tanto ela, né? Amava tanto as aulas dela, né? Então a terceira série, quando eu passei, eu bati o pé, briguei com a minha mãe, falei, não, eu quero ficar com a professora de novo, e não teve jeito, ela teve que me colocar, eu fiz a terceira série duas vezes, na época, só para ficar com aquela professora. Então, ela me incentivou muito a trabalhar, principalmente a parte de cores, né, as cores, que eu não tinha muita noção das cores, para mim era tudo muito cinza, e a questão das cores veio com esse incentivo dessa professora minha. E aí, mais tarde, depois, eu me tornei professor, né? Eu dei aula durante muitos anos, né, na minha vida. E isso, claro, né, veio, trouxe todo um estado evolutivo, né? As minhas aulas nunca foram aulas convencionais, sempre foram aulas muito diferentes dos outros professores também. Eu sempre fui aquele professor que levei serra, furadeira para a sala de aula, martelo, prego, né? E eu sempre quis buscar, assim, do aluno o máximo que ele poderia fazer, né? O máximo que ele poderia entregar. Porque na minha vida sempre foi assim, eu sempre busquei o máximo. A minha arte, ela é muito visceral, né? Eu tenho que me brecar, porque eu não consigo colocar camadas e camadas e mais camadas e mais camadas. Então, eu tenho que dar uma hora, eu tenho que falar, chega, né? Então,
E até hoje isso se mantém?
Sim, sim. E eu tenho que me policiar hoje, né? Inclusive, até... para não colocar camadas sobre camadas, né? Porque aí eu não sei até onde isso pode parar, né?
Talvez não pare.
Talvez não pare, né? Talvez... Eu nunca me desafiei assim para ver até onde chegaria, né? esses amontoados de camadas, né, que eu vou colocando, né? São sobreposições, são ideias, são sonhos, são perturbações, né? São coisas que eu vou alimentando ali, colocando em uma plataforma, né? Que a pouca plataforma não existe mais, a plataforma é a própria plataforma, né? E já não se enxerga mais nada, se enxerga tudo e nada ao mesmo tempo, né?
Conta um pouquinho do teu processo, para quem, né, não conhece o teu trabalho ainda, o teu processo criativo, como ele se dá, geralmente? Você começa, qual que é o ponto de partida? O start qual é?
É, hoje, por ter já 52 anos, já está um pouco mais maduro, então acho que hoje eu tenho eu busco um começo, meio e fim. Então eu parto, sim, né, de um princípio, de uma ideia, geralmente, né, eu posso falar por mim, né, são das minhas perturbações. No artista, acho que todos, né, não vou dizer por todos, porque isso né, se torna muito redundante, mas eu puxando para mim, assim, né, eu tenho as minhas questões internas muito fortes, né. Então, eu tento canalizar realmente aquilo que é indigesto a mim, né? Aquilo que é indigesto às outras pessoas e talvez aquilo que realmente eu não consiga dizer para ninguém. Então, eu parto desse pressuposto, né? Eu parto desse ponto inicial. E aí eu traço uma linha, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com a costura, não só das ideias, mas com a costura do sentimento. Né? Então, você começa a ver que as minhas obras, elas estão sempre ligadas. Se você for ver, quem for, né, quem tiver a oportunidade, e eu espero que vá, né, no Cantinho da Val, né, que vai ser excelente, maravilhoso. Né? Inclusive, desde já, eu quero agradecer você, né, o pessoal aqui da Unesp, todo mundo, né, muito obrigado pela grande oportunidade, né, de estar aqui. Essa costura, né, a costura da alma, né, que eu costumo falar, né, é realmente você criar, é não deixar com que os momentos da vida que te dilaceram, eles venham te separar, né? Porque, assim, tudo aquilo que vem para desconstruir na sua vida, eu acredito hoje em mim que não vem para se perder, ele vem para se separar realmente, mas acho que essas coisas, elas precisam que se manter juntas, mesmo sabendo que elas foram separadas um dia. E a forma que eu acabo juntando, né, não colando porque não dá, eu entendo que elas estão separadas e assumo isso e recebo isso, né? Eu acho que o processo de você assumir e receber que você perdeu, que você se frustrou, que você se magoou, que você não consegue, né? E que você, e de alguma forma, teve um rompimento na sua vida, o interessante é você falar, não, tudo bem, isso aqui se rompeu, mas faz parte de mim. Então, vamos lá, vamos juntar de novo e aí eu costuro isso. A costura, a emenda, os pontos, eles precisam ficar bem evidentes. Né? Então, eu trabalho sempre com os pontos para poder evidenciar isso. Ó, essa parte com essa parte, o lado direito do lado esquerdo, são coisas que antes eram unidas, hoje estão separadas, porém, ainda continuam fazendo parte do mesmo ideal. É, então, a minha trajetória artística hoje talvez seja, eu acho que o momento mais de uns 7, 8 anos para cá, o que eu venho trabalhando, eu acho que seria isso. Né? Eu posso dizer, essa costura da alma.
E os materiais nessa pesquisa, você prefere trabalhar com que tipo de material?
Todos. Eu sou uma pessoa assim, muito, muito bem relacionada com qualquer tipo de material. Né? Então, assim, eu sou um entusiasta da matéria. Eu olho e eu consigo, né, enxergar possibilidades em tudo. Né? Nada para mim é perdido. Né? Tudo para mim eu agrego à costura. Né? Tudo para mim eu agrego àquilo que realmente... Porque eu acho que é interessante, né? Se algo que faz parte de mim, que se rompeu, né, eu dou valor, mesmo que seja ruim, por que eu não daria valor para algo que vai suportar, né, essa construção? Né? Então, aí eu dou mais valor ainda. Eu dou valor a uma tampa de privada, eu dou valor a sei lá, uma roda de carrinho de, sei lá, de supermercado. Eu dou valor a uma placa, sei lá, folhada a ouro. Eu dou valor, né? Mas é o mesmo valor. Né?
E você olha para o cotidiano procurando materiais? Como que é isso? Ou eles se procuram?
Às vezes os dois. É isso. às vezes os materiais me encontram.
Por exemplo, conta um pouquinho assim, para quem não conhece o teu trabalho também, como que é esse processo de encontrar material, como que funciona?
Hoje, por exemplo, eu estava indo para o trabalho, que não tem nada a ver com o que eu faço de artes, né? Eu sou consultor de investimentos, né? Que é totalmente fora, né? Mas hoje eu entendi que até isso eu consegui agregar a arte, né? Porque é uma arte também. E eu estava vindo para o trabalho, estava chegando no escritório e aí tinha um senhor, ele sempre retira os lixos, né? De um prédio específico que fica do lado ali, né? Do meu escritório. E ele sai com uma caixa enorme, cheio de canos cromados, assim, lindos, maravilhosos. Só que eu estava todo de terno, camiseta, sabe? Camisa branca, sabe? Todo perfumado,
impecável,
porque eu estava indo para o escritório. Eu falei, cara, eu vou ter que mexer nesse lixo, cara. Eu vou ter que pegar isso, entendeu? Eu vou ter que abrir isso aí. Eu vou ter que ver o que tem aí dentro, entendeu? E aí eu entrei no escritório e eu guardei as minhas coisas, eu voltei para lá. Só que foi, né, foi coisa assim de 10, 15 minutos. Eu voltei e alguém... pensou mais rápido do que eu, então eu já não estava mais lá.
Você não conseguiu o
material? Não consegui, essa foi a minha frustração de hoje, entendeu? Porque eu já estava pensando já no que eu iria usar aquilo, então aquele material me encontrou, né? Não vou dizer que é lixo, né? Mas aquele material, aquilo que estava lá me encontrou, né? Naquela passagem, naquele momento, eu fui encontrado por aquilo. E eu me encontro com um certo encantamento. Eu fico encantado com essas coisas, É como se fosse, eu não sei dizer, mas é um frenesi que dá na hora. Né,
o processo, acho que você acabou até respondendo um pouquinho, mas esse processo criativo, a execução é rápida também, Thales?
Não. Às vezes eu demoro bastante.
Você fica namorando o material, às vezes, para perceber
fico.
Como vai encaixar, como não vai encaixar?
Fico namorando, às vezes eu destruo para reconstruir. Né? Às vezes, por exemplo, eu pego algo que está muito belo, eu amasso tudo, né? E aí eu dou uma outra característica para ele, né? Eu já fiz isso algumas vezes já, né? Pegar algo que fala, nossa, mas isso aqui está tão bonito, isso aqui está perfeito, é só encaixar ali. Não, ainda não está. Aí eu vou lá, amarreto tudo, pego a marreta, bato, retorço tudo e aí eu crio uma outra roupagem para aquilo e utilizo ele de uma outra forma.
Você vê esse processo muito visceral?
Sim, porque isso está muito ligado à minha vida, né? A minha vida foi como eu disse, né? Eu sempre fui um cara assim de uma família muito humilde, sempre tive muito pouco dinheiro, né? A minha família sempre teve muito pouco dinheiro. Então, eu sempre passei por muitas privações, né, financeiras, né? Então, me deu a sensibilidade, acredito, de enxergar nas coisas simples também, né? O valor devido, né? O valor das coisas realmente. De, sei lá, ver uma cadeira, né? Até há pouco tempo atrás eu peguei algumas cadeiras que eu achei numa caçamba e reformei e elas estão sendo utilizadas lá em casa. Mas, Marcelo, né? Você não poderia pegar e comprar as cadeiras? Sim, eu poderia. Poderia comprar, né? Mas eu acho muito mais legal reutilizá-las, né? Eu acho, porque aquelas cadeiras têm história e agora eu colocar a minha história em cima, né, da história de outras pessoas, né? E continuar dando vida àquilo, né? Eu acho isso sensacional, né? A minha esposa não gosta muito porque ela fala, meu, daqui a pouco não tem mais lugar, né?
Você acaba sendo um pouco acumulador de objetos que poderão ser utilizados em trabalhos?
Já fui. Esses dias eu dei, inclusive, eu agradeço a Pri. Ô Pri, obrigado, viu? Você deve estar ouvindo a gente aí. A Pri sabe que eu mandei uma foto para ela do meu ateliê, né? Que tava, não tinha como andar, né? E quando ela me convidou para esse projeto, né? O meu ateliê, ele ficou assim um tempo adormecido, né? Acho que uns 2 anos adormecidos, né? Eu fiquei 2 anos sem produzir. Essa minha inserção, né, no Cantinho da Val está sendo muito significativo para mim, né? É um retorno, é um respiro, né? É como se um mergulhador tivesse preso dentro de uma caverna no fundo das profundezas do mar lá e ele conseguisse um canal para voltar, submergir e respirar.
Né? Mas a arte para você tem esse papel de oxigênio?
Sim, fundamental. Eu só sobrevivi a isso porque eu começo a entender que... Marcelo, você não estava usando a arte fazendo, pintando e tal. Mas e agora? Agora eu estou usando os meus talentos para ajudar as pessoas, né, que necessitam se recolocar de uma forma financeiramente favorável. E por incrível que pareça, isso, eu uso a minha potência, o meu talento para isso. A minha criatividade. Eu canalizo a minha criatividade para isso.
E quando você percebeu, quer dizer, quando caiu a ficha que a arte tinha esse papel para você? Teve um momento, isso que eu quero saber, na verdade, teve uma viradinha de chave, um instante, ou é algo gradual?
Quando eu perdi a arte. Foi bem dolorido. Esse processo foi uma escolha que eu tive que fazer. Eu tive que entrar em um trabalho, que eu até, posso até dizer, é o trabalho que eu estou hoje, né? E que eu não entendia muito bem. Eu entrei realmente pelo dinheiro. Até lá, eu era professor de artes e, como eu disse, né? Eu costumava falar para minha ex-diretora, né? Eu falava assim, olha, eu sou... A escola é o galpão onde eu exponho as artes, né, dos meus artistas, né? E eu sou o curador delas. Então, durante 10 anos eu fiz isso. Eu trabalhei dessa forma, né? E quando isso se rompeu, quando eu não tive mais isso, eu tive que sair da escola, fui convidado a se retirar, isso são outras questões, né? Enfim, eu fiquei sem algo fundamental na minha vida, que era, mesmo não produzindo, eu não produzindo arte, mas eu ensinava a essa produção. Então, eu me alimentava muito daquilo. Então, eu estava todo dia ali cortando e fazendo e imaginando e junto com eles. Então, eu era o professor.
Tinha essa troca, né?
Tinha essa troca. E essa troca, apesar de não ser algo... Pô, você não está produzindo? Não. Mas eu estava...
Mentalmente, né? Ativo.
Mentalmente ativo. Isso. Quando eu perdi isso, foi esse romper. Eu falei, agora? Agora você vai fazer o quê? Bom, agora eu vou trabalhar com investimento. Eu não entendo nada de investimento. Eu não sei, cara, não sei nada. Nem o meu lado, né, direito do cérebro não funciona para isso, cara. Assim, eu não sei, né? E aí, 3 anos depois, né, e esse romper, eu vi assim, cara, eu perdi aquilo que eu mais amava de fazer. E aí foi onde eu fiquei praticamente 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, sem produzir absolutamente nada. Entrava no meu ateliê, era uma tristeza. Era um mausoléu, né? As tintas endurecendo, a poeira tomou conta de tudo, né? Era um ambiente inóspito já era algo assim que eu tinha um desprazer de entrar. Já não tinha mais vida ali, né?
Infelizmente, né? Teve esse fênix, né? Teve esse renascimento.
Exatamente. E aí, quando, então, eu percebi esse grande valor, né? Esse tubo de oxigênio que foi aberto de novo, novamente, né, na minha vida, né, eu falei, cara, não dá para viver sem isso, né? É algo muito mais forte que qualquer, do que qualquer coisa, né, do que qualquer relação humana, porque isso está muito ligado a quem você é, aquilo que você se coloca como pessoa existente aqui na Terra. É como se fosse uma missão. É algo... Sabe, que você assumiu sem antes saber o porquê você assumiu. E sem antes onde você vai chegar, sem o conhecimento de onde você vai chegar. Só que o produzir, o fazer, é algo que se move por si só.
Thales, muito obrigado pela entrevista. Para quem quiser conhecer mais e melhor o seu trabalho, o seu Instagram é @thales.aretes. @thales.aretes. Esse Aretes é A-R-E-T-S, Thales.Aretes. Obrigado, até a próxima.
Você ouviu o Prosa Cultural, com a apresentação de Oscar D'Ambrosio e edição final de Renato Coelho, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.